Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho você poderá ver no site www.falandodecristo.com. Preservando a palavra da vida é o título da pregação hoje. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 16 a 18, é a terceira mensagem que eu estou pregando neste trecho aqui de Filipenses, que vai do versículo 12 até o 18. Então essa é a última, Filipenses, capítulo 2, versículo 16 a 18, essa é a última deste trecho, aí, do 12 ao 18. Eu quero pegar desde o 14 para vermos o contexto. Já pregamos semana passada sobre o 14, 15 e agora 16, 17 e 18. Então, Filipenses 2 e 14 diz: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Aí vem: preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, poderoso, misterioso, em muitos aspectos aos nossos olhos, e tão aberto, tão patente, tão compreensível em outros aspectos, também aos nossos olhos. Um Pai maravilhoso, que nós não conhecemos de vista, mas conhecemos de espírito, que é mais forte do que a própria visão física. Mas temos que confessar que ainda nos faz falta a falta de um conhecimento visível, audível, dentro das necessidades que nós, como seres humanos, Senhor, temos de uma comunhão mais completa. Por melhor que seja a comunhão espiritual que temos contigo hoje, além disto, esta comunhão hoje é atrapalhada pela nossa carne, pelo nosso pecado, pela nossa ignorância, pelo nosso desconhecimento de tantas coisas, nossa rebeldia, de tantas coisas que te agradam. Então nos ajuda a te adorarmos de uma maneira mais pura, mais correta, mais santa, passo a passo, até chegarmos na glória onde te adoraremos de uma maneira gostosa, totalmente gostosa, porque já é gostosa hoje, mas ainda nos deixa com a sensação de que temos tanto a te conhecer, estamos deixando tanto para trás dia a dia, perdendo tanto tempo em coisas sublimes que poderíamos conhecer de ti, do teu Filho e do teu Espírito, mas a nossa dureza não permite. Então pedimos as tuas bênçãos sobre esta pregação agora, nos ajuda a entendermos o que vai ser dito aqui, nos ajuda a sentirmos vontade de praticar mais as tuas verdades contidas neste texto. E te glorifica, Senhor Deus. E quem porventura estiver aqui ou for entrar ainda por esta porta, que não te conhece ainda como Pai e a Cristo como Salvador, que assim seja feito hoje, de acordo com o teu prazer. E a nós que já fomos feitos filhos pela fé, nos edifica com o que vai ser colocado aqui. É em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Na mensagem passada, então, aqui nos versículos 14 e 15, Paulo exortava os crentes a não murmurarem e a serem pacíficos. E assim iriam se tornar irrepreensíveis, sinceros, como eu comentei, sem contaminação, sem mancha, puros, no meio de uma geração pervertida e corrupta. e que deveriam brilhar no meio deste mundo. E terminamos dizendo que, além destas coisas, ainda havia algo importante que Paulo queria colocar para o crente brilhar aqui. E ainda queria falar de uma virtude útil e agradável para nós buscarmos. Então vamos ver o que é. Versículo 16 diz: preservando a palavra da vida, somando então com o testemunho de não murmuração ou de conformação, de um espírito pacífico, de uma união entre eles, de um comportamento irrepreensível, correto, puro. Além disto, ou quase como um complemento a isto, ou dando mais riqueza ainda a isto, preservando a palavra da vida. E antes de examinar o sentido de preservar, vamos ver o que é esta palavra da vida. Não creio que seja algo muito difícil de se descobrir, como às vezes na Bíblia temos algum trabalho para entender o que o autor quis dizer aqui, e temos que recorrer a outras passagens e somar uma com a outra, e temos alguma ideia, às vezes um pouquinho vaga, às vezes muito mais precisa, mas esta aqui não dá trabalho. Acho que qualquer um aqui poderia dizer rapidamente: que palavra da vida é esta? Ora, a Bíblia, a palavra de Deus. Está certo, correto. Só que isso significa que nós vamos passar adiante? Bom, essa palavra da vida é a Bíblia, sabemos que é, então vamos tocar para frente no nosso texto. Um momentinho. Não é assim que se aprofunda no estudo da Bíblia e no conhecimento da revelação que Deus tem para nós, não. Quando nós lemos que alguém é o bom pastor, será que a gente se conforma e diz: ah, bom pastor, é Cristo. Ah, é, toca para frente. Dá um minutinho. Bom pastor, como? Por que que ele é chamado de bom pastor? O que é um pastor? E uma vez pastor, pode ser um pastor bom ou um pastor mau, como é no caso dele. E pastor tem o quê debaixo dos seus cuidados? Ovelha. Ah, então nós devemos ser ovelhas. E tem um mundo de coisa para se mergulhar aqui com este exemplo que eu estou dando. Cristo é o bom pastor. Quer aprofundar nas escrituras? Pare. Quando você vê uma figura, quando você vê uma designação, quando você vê uma comparação, e explore isto. Então, por que que a Bíblia é chamada de palavra da vida? Mesmo nós saibamos já que é a Bíblia a que Paulo se refere. Em que sentido é? Em poucas palavras, o homem nasceu morto nos seus pecados. Todos nós, desde que Adão pecou e o pecado entrou no mundo. Para alcançar a salvação, alguém tem que ser espiritualmente regenerado ou nascer de novo. Todos nascem mortos nos seus delitos e pecados, sem exceção. E a salvação que Deus dá, esta regeneração, esta vida que o morto no seu pecado precisa receber, ela vem pela graça de Deus, através da fé que Deus dá. Então, a salvação é pela fé. E esta fé vem pela graça de Deus. É um dom gratuito, é um presente de Deus. Ninguém merece fé. Ninguém merece nada de Deus. Por quê? Porque já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, desobedecendo a Deus, agredindo a Deus, ofendendo a Deus. Então, não é por mérito nenhum. Então Deus dá. É gracioso que tudo isto ocorre da parte de Deus. Muito bem. Mas a Bíblia dá alguma dica para dizer como é que Deus dá esta fé, este presente, tem algum canal através do qual Deus dá esta fé? Sim, tem. Um canal através do qual Deus dá esta fé que vai ressuscitar espiritualmente aquele morto espiritual? Romanos 10 e 17. Esta passagem é muito importante para quem está buscando a Deus. Romanos 10 e 17. Diz assim: e assim a fé vem, olha a dica, olha o rumo que a Bíblia indica para o ser humano que quer esta fé, que implora a Deus por essa fé, porque quer salvação. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Estava no processo de transmitir o evangelho para os meus pais. Na minha casa eu fui o primeiro a ser convertido. E minha mãe perguntava muito mais do que o papai ficava só quieto ali, mais olhando e ouvindo. E a mamãe perguntava muito, comentava muito, e a tal desta fé, tu só fala nessa fé, a salvação é pela fé, quer dizer que uma esmola que eu dou não ajuda coisa, nem eu digo, não, mamãe, não ajuda nada. Mas e aí? E aí? Porque eu estou aqui e quero buscar a Deus, e eu quero esta fé, o que é que eu faço? Aí eu comprei uma Bíblia e dei para os dois. E no oferecimento da Bíblia eu coloquei exatamente, adivinha qual passagem? Romanos 10 e 17. Aí eu disse: a fé vem pela pregação, é pregação pela palavra de Cristo. Aí eu disse: aqui está nas suas mãos a palavra de Cristo, agora ouça. Inclusive tem algumas versões em português que diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Há uma outra versão que diz. Mas a mensagem é óbvia, é a mesma. Que esta fé, que é de graça, se exponha à palavra de Deus. Ninguém pode cobrar de Deus nada. Mesmo se expondo, não pode cobrar nada. Mas, é como eu gosto de dizer, é um sopro que Deus deu a nós. Já pela graça dele, quer uma dica, um caminho, uma pista, se exponha à minha palavra. Muito bem. Hebreus 4 e 12. Estamos respondendo à pergunta: por que que a Bíblia é chamada de palavra da vida? Estamos nesta parte da pregação. Porque Paulo queria que os crentes lá em Filipos preservassem a palavra da vida. Então, que palavra da vida é esta? A Bíblia. E por que ela é chamada de palavra da vida? Já vimos aqui então que é o canal que Deus escolhe para dar vida a alguém. Vida espiritual. E Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa é o tipo da passagem da vontade de parar tudo e pregar em cima dela, de tão linda e de tão rica que ela é. Mas observe aqui que agora a palavra de Deus é chamada ela própria de sendo viva. Pastor, o senhor quer dizer que esta Bíblia que o senhor tem nas mãos aí, e essa Bíblia que eu tenho aqui na minha frente, é um ser vivo? Não. Não estou querendo dizer isso, e nem esta passagem quer dizer isto. É uma forma de dizer que a operação do Espírito Santo, este sim, vivo, terceira pessoa da Trindade, Deus, a operação de Deus em alguém, é tão vitalmente ligada à exposição deste alguém, à palavra dele, Deus, que é como se a própria palavra fosse viva. É assim que eu entendo e explico essa figura de dizer que a palavra de Deus é viva. É muito conectado o poder de Deus operante dentro de alguém que se expõe a essa palavra. Então é como se a própria palavra, ela mesma, tivesse vida. Tão forte é o poder que Deus opera dentro do coração de alguém que se expõe à Bíblia. E encerrando então esta averiguação, porque, rápida averiguação, porque que a Bíblia é chamada de palavra da vida, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, nós vemos as duas verdades juntas, que nós acabamos de examinar. 1 Pedro 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Vemos as duas coisas aqui. Primeiro, a Bíblia é viva. Segundo, é o canal pelo qual Deus regenera, implantando uma semente incorruptível no coração de alguém que, pela fé, entende a Cristo e vai até Cristo. E aqui tem uma novidade a mais do que eu venho colocando aqui. Mais um sentido em que podemos dizer que a Bíblia é viva, é que ela é permanente. A palavra de Deus, ela, o efeito dela nunca termina, dando também uma ideia de grande vitalidade, de continuidade, como se vida tivesse. Muito bem. Deus, então, quer que a sua palavra seja preservada no meio da humanidade. Vocês, aí, na cidade de Filipos, Paulo escrevendo, fique assim, assim, irrepreensível e sincero, no meio de uma geração pervertida, corrupta, brilhando como luzeiro do mundo e tal, tal, preservando a palavra da vida, preservando a revelação que Deus tem feito chegar até vocês. Deus deseja que a palavra dele seja passada de geração em geração, seja exposta, pregada, explicada. E a quem Deus vai entregar esta tarefa? De preservar a palavra dele, Deus. Ele poderia entregar essa tarefa para os gatos. Se ele quisesse, poderia. Os gatos poderiam pregar a palavra de Deus, por ordem dele. As pedras poderiam clamar a palavra de Deus. As árvores, os trovões, os relâmpagos poderiam vir com uma mensagem escrita. Ele é o dono de tudo que existe. Ele poderia escolher o meio de fazer com que a sua palavra fosse passada de geração em geração. Meio não lhe faltaria, poder não lhe faltaria. Então ele escolheu que meio para preservar a palavra dele? Os filhos dele. Filhos pela fé em Cristo. Vocês aí, Paulo escrevendo, claro que ali os filipenses são representativos daqueles que são salvos em Cristo. Vocês aí, brilhem nessa geração pervertida e corrupta e como luzeiros do mundo e preservem a palavra da vida. E eu poderia que gastar o resto do tempo todinho mostrando isto, que a necessidade de preservar a palavra da vida, a revelação de Deus, cai em cima dos que entenderam esta dita revelação. Um tanto quanto óbvio e lógico isto aí. Lógico ou não, óbvio ou não, e algumas coisas de Deus não são tão óbvias a nós, mas esta é. Mas o fato é que é assim. Cabe a nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, preservar a palavra da vida. Sim, esse preservar, como era no original, no grego. Manter firme, ou expor diante de alguém. Tem esses dois sentidos aí. Essa preservação tem em vista quem? Eu diria, os eleitos de Deus, que um dia serão salvos. Preguem, preguem, porque através desta pregação eu vou salvando os meus eleitos. Deus diria desta forma. Muito razoável, teria base bíblica para dizer isto. Tem. Mas, não só os que ainda estão nas trevas e que foram eleitos antes da fundação do mundo e um dia vão aceitar a palavra, não só eles precisam ouvir a palavra, mas os eleitos que já ouviram e já aceitaram. Não é porque nós já ouvimos, aceitamos Cristo, pronto, obrigado, vou viver minha vidinha por aqui, do jeitinho que eu quero, já sou salvo em Cristo, a vida eterna já está garantida, a Bíblia me assegura que de fato assegura isto, vou esperar a glória no céu. Não, não, nós precisamos, aí que precisamos, vamos começar a precisar aí, porque agora que nós vamos valorizá-la como palavra de Deus de fato, vamos ter mais capacidade para entendê-la, porque passamos a ser habitação do Espírito quando nos convertemos, então nós não podemos mais viver. E é assim que nós sentimos mesmo. Se um crente não sente isso, não está muito bem. Não, eu não posso mais viver sem a palavra de Deus me alimentando dia a dia. Então Deus diz, ei, crentes aí, meus filhos, preguem, preservem para vocês mesmos. Para os que vão se converter um dia, para os que já se converteram. Pronto, acabou. Não, eu diria, precisamos preservar a palavra da vida para os não eleitos de Deus. Pastor, não eleitos? Então, os não eleitos não são eleitos, não vai ter jeito deles se converterem. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Eu afirmo o mais enfaticamente que eu posso que a Bíblia ensina claramente a eleição de Deus antes que o mundo exista. Ensina paralelamente a responsabilidade do homem, independente do fato de eleição ou não, mas ele é completamente responsável pelo que ele vai fazer, sua reação à palavra de Deus que vai ser pregada para ele. Ele é responsável diante de Deus. E não pensa que eu vou explicar aqui. E como é que Deus vai responsabilizar alguém que ele não escolheu ou não elegeu? Essa pergunta eu não vou responder agora, podemos conversar depois com calma, e mesmo assim, não espere que eu vá responder, porque eu não conseguirei totalmente, homem nenhum consegue, mas é Deus quem diz essas duas verdades na palavra dele, ele ensina isso claramente, isso aí. Mas olha, a preservação da palavra de Deus é extremamente importante para aqueles que vão ouvi-la e nunca aceitar Cristo como Salvador. Porque a responsabilidade deles aumenta diante de Deus, e Deus quer isto, isso glorifica a Deus, de alguma forma, mas é muito importante que cada um de nós, que conhecemos a Cristo como Salvador, levemos a palavra até ao que nunca vai aceitar Cristo. E eu digo nunca vai, de uma maneira não conhecida por nós, obviamente, porque nós nunca sabemos o efeito que a pregação vai ter em alguém, então nem nos compete. Mas o que eu quero dizer é, mesmo que eu soubesse, mesmo que estivesse escrito na testa de alguém assim, esse nunca vai aceitar Cristo. Você pode secar a língua, mas esse nunca vai se converter. Mesmo assim, você precisaria preservar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. Porque Deus quer responsabilizar aquela pessoa que rejeitou e ouviu. Ouviu, mas não quis. Para Deus, isso é sumamente importante. Então, se são os eleitos que ainda não se converteram, vão se converter. Os eleitos já convertidos e os não eleitos, eu acho que a soma disso dá o mundo inteiro. Todos. Então, concluímos. Essa preservação da palavra de Deus tem em vista a humanidade inteira. E o que seria mesmo, pastor, preservar a palavra de Deus? Eu diria duas coisas, com muita simplicidade. Primeira, dar sentido à palavra de Deus, vivendo, colocando em prática. Você lembra que preservar um dos sentidos é expor diante de alguém. Então não é só expor oralmente pelo que sai da sua boca, não. É expor visivelmente de uma forma viva, ou seja, você próprio sendo um outdoor ambulante. Você próprio sendo uma exposição viva da palavra de Deus. Preservando a palavra da vida implica no viver conforme a palavra de Deus. E, claro, transmitindo esta palavra de Deus. Aí vem o aspecto de falar. Falar, abrir a boca para que alguém ouça o que você está dizendo. Observe que eu não disse esse segundo ponto, transmitir, falar. Eu disse transmitir com fidelidade. E esse detalhezinho do fim não é detalhe, é o segredo. Porque hoje o que não falta são pessoas pregando a palavra de Deus, transmitindo a Bíblia. Eles abrem, leem lá, falam, lê os versículos, explica. Mas não é com fidelidade. Este aspecto é crucial. Então você transmitir não é tudo. E o grande problema é este, que você abre uma televisão e você vê a palavra de Deus sendo transmitida, mas de uma maneira torta, de uma maneira errada. Então, ali está sendo obedecido que Paulo quer em Filipenses capítulo 2, versículo 16, não. A palavra da vida está sendo preservada quando um falso mestre desse abre a boca e diz o que bem entende para explicar um texto que está lá nas Escrituras e que fala bonito, empolgadamente, ou fala baixinho e com uma lágrima nos olhos, não importa o jogo de cena que ele faça, mas quando ele passa a palavra deturpada, ali está sendo preservada a palavra da vida? Não, muito ao contrário, ali está sendo minada na sua pureza, na sua beleza, no seu poder, inclusive. Está estragando e diluindo. Já pensou o tamanho do privilégio que Deus deu a nós, filhos na fé em Cristo? O privilégio que você tem, que eu tenho, de preservar a palavra da vida. E eu posso dizer, num certo sentido, que depende de você. A palavra da vida continuar sendo preservada, vivida, pregada, ensinada, a palavra de Deus neste mundo depende de você. Eu disse num certo sentido, porque temos que ter muito cuidado quando se fala em algo que vem de Deus e tem o poder dele nisto. Então, isso depende, tem que ter um certo limite, esse depende aí. Mas vamos colocar assim, até onde Deus colocou na sua responsabilidade, depende. Porque ele não quis que fossem os gatos que preservassem a palavra dele. Ele não quis que fossem as pedras, nem as árvores, nem os raios. Ele quis que fosse você, que é um filho dele, pela fé em Cristo. Então, aí está um grande privilégio e, ao mesmo tempo, um grande peso. Responsabilidade enorme. Preservar a palavra de Deus num paraíso é fácil. Então, a gente num retiro gostoso da igreja, ao lado de muitos irmãos, louvando a Deus, ouvindo hinos, ouvindo pregações, lendo as Escrituras, tomando um banho de lago ou de mar, gostosamente, numa comunhão agradável em Cristo, é facílimo preservar a palavra de Deus. Mas num mundo pervertido e corrupto, é extremamente complicado, difícil. Não sei, talvez pensando nisso, Paulo deixa escapar aqui uma pontinha de preocupação, voltando lá a Filipenses capítulo 2. No na segunda parte do versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. No dia de Cristo, entendo que ele se refere ao tribunal de Cristo. A Bíblia fala, não vou entrar em detalhe, nem vou citar outras passagens, mas fala de um dia em que todos os salvos pela fé estarão diante de Cristo, dando conta do que fizeram, e as suas obras serão julgadas no sentido de recebimento de galardões, de ganhos, de prejuízos, em termos de galardões, de recompensas da parte de Cristo. Nada em termos de vida eterna. A vida eterna é pela fé em Cristo. Isso fica resolvido. Mas o fato é que Paulo não tem cerimônia de falar aqui que ele corre, que ele se esforça, que ele dá duro no seu ministério. Ele diz mesmo, não tem falsa modéstia. E ele diz aqui que tem medo de ter se esforçado em vão, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão. Em vão como? No sentido que os irmãos não seguiram o que ele ensinou. Devidamente ele, inspirado pelo Espírito Santo, que transmitiu as pregações, as conversas e especialmente as cartas registradas aqui no cânon das Escrituras. É bom observar, eu entendo que esse em vão aqui é para eles. Que eu me esforcei em vão. É mais para eles, os que não obedeceram, não para Paulo. Ele podia ter, coitado, o sentimento de que foi em vão. Puxa vida, eu me esforcei tanto, os irmãos tão fracos, seguiram quase nada do que eu disse. A sensação, claro, seria desagradável no coração de Paulo, e até a ideia de que, puxa, não foi para nada. Mas, na realidade, ele sabia que não era assim, não. Em vão para os irmãos lá. Mas para ele, ora, ele fez o trabalho dele. Cumpriu cabalmente o seu ministério, completei a carreira, guardei a fé. Ele disse no final da sua vida, então ele tinha convicção de que não trabalhou em vão, coisa nenhuma, em termos do esforço dele. O tesouro dele estava guardado, ele disse em outra passagem, e os galardões esperando. Ele sabia disto. Mas ele amava tanto aqueles irmãos que se eles não crescessem e ficassem patinando ali na vida cristã, como se Paulo tivesse trabalhado em vão, a sensação dele era desconfortável. O sonho dele, ele revela aqui. No dia de Cristo, perante o Rei, o Senhor, o Salvador, Senhor, observa o meu trabalho na vida desses pelos quais eu me esforcei e tanto trabalhei. Este era o sonho de Paulo. E esse gabar-se dele é muito fácil explicar. Ele sempre se gabava visando a glória de Deus. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, quando ele diz aqui, eu me glorie, pastor, esse me glorie é o que eu estou pensando aqui, é me gabar, é. Mas é um gabar não em cima de prerrogativas dele, de qualidades dele, de virtudes dele, é um gabar-se em cima da glória de Deus que deu a ele saúde, inteligência, disposição, fé, fidelidade para fazer tanto trabalho. Então, observem que Paulo é daquele, não, quem sou eu, não fiz nada, não trabalhei nada e tal. Eu acho fantástico isso em Paulo, porque ele é ousado quando ele fala de si próprio, eu trabalhei muito, me esforcei e muito, quem disse que não trabalhei? Que conversa é essa? Não sei se alguém trabalhou mais do que eu. Ele era muito ousado quando ele falava, mas ao mesmo tempo ele era de humildade enorme. Por quê? Porque ele corria para debaixo das asas da glória de Deus. Então, essa minha glória todinha que existe, é real, eu vou me gloriar mesmo, gente. Vou me gabar mesmo, mas não de mim. Eu vou me gabar do Deus que me permitiu servi-lo tanto. Este é o jeitão de Paulo quando ele fala do ministério dele, e eu acho isso espetacular. Agora vejam só, um gigante como Paulo, preocupado, é interessante demais isso, preocupado que o seu esforço não tivesse resultado no crescimento dos irmãos, e rapaz, vou chegar diante de Cristo, não vou poder me gloriar nele e tal. Paulo preocupado com o resultado do trabalho dele na vida dos irmãos. E você? Como é que anda o seu pensamento com relação a este assunto? Já se imaginou diante de Cristo e ouvindo? Meu filho, me mostre aí o seu trabalho, o resultado que o seu trabalho para mim resultou lá na terra. Vamos. Estou o tempo que precisar. Eternidade, para mim, tempo não é problema. Vamos. Me mostre o resultado do seu trabalho para mim na terra. Ah, Senhor, eu dei muito dízimo. Dei muitas ofertas. Convidei muita gente para a igreja, distribuí o cartão às centenas. Não faltei um culto. Não fui, eu fui professor da escola dominical 5 anos e diácono 10. Ótimo. Ótimo. Mas eu quero ver este resultado de outra forma. Eu não quero medir em dólar, em euro, em reais, o que você deu em dízimo de ofertas. Eu não quero medir em quantos cartões você distribuiu, folhetos nas praças públicas. Quantas aulas você deu na escola dominical? Não. Quando eu pergunto pelo resultado do seu trabalho a mim na terra, a minha moeda é o resultado na vida dos seus irmãos. Quem você ajudou lá? Quem você influenciou lá? A quem você amou lá? Esse é o resultado que eu quero ver. A sua vida fez diferença na vida de pessoas ao redor? Ah, senhor, é meio óbvio, né? Quando eu digo que ensinei a escola dominical, que eu ajudei pessoas que eu ensinei, não sei. Não sei. Um professor pode ser tão ruim que os alunos, 20 anos depois, 30, ainda eu me lembro de péssimos professores. Então, eu não vou gastar tempo dizendo as qualidades de um mau professor, ou os defeitos de um mau professor. Mas tem, vocês sabem que tem. Então, você não ter ido a um culto, sei lá, por que você foi para os cultos? Qual era a sua motivação? Eu não sei. Então, não é suficiente. Isso, qual era o seu coração quando você dava os dízimos? Eu não sei. Tudo isso é muito bom em si, claro. Você ajudar financeiramente, você divulgar o evangelho, você ensinar com seu dom, ótimo, maravilha isso. E, aliás, essas são as formas, muitas vezes, os canais factíveis que nós temos para exatamente influenciar as pessoas. Mas o que eu quero dizer é que não troque, não inverta. Nós temos a mania de inverter as coisas, não ir para a essência. A essência é influência na vida. Agora, se foi via ensinando, via ajudando financeiramente, via falando com a pessoa 3 horas da manhã que queria se suicidar, correndo para o hospital, se foi via, já é secundário, já é um detalhe dentro do que mais importa para Cristo. Se a sua influência for pouca, na vida de pessoas, ou for muito pequeno ou quase nada, talvez você poderá dizer, ou terá a dizer, corri em vão. Ou vai ter essa sensação muito grande que Paulo tinha aqui, só que Paulo tinha sendo um excelente obreiro. De fato, indo na raiz. E mesmo indo na raiz, ele ainda tinha medo de ter essa sensação. Imagine ele sendo realmente relapso. Era sofrimento puro diante de Cristo. Não pense que não vai ter esse tipo de sensação de perda diante de Cristo, porque vai ter. Fica então aí o alerta fantástico que Paulo nos dá aqui. Versículo 17 e 18, quero ser rápido aqui. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo se lembra da possibilidade iminente da morte. Ele estava preso em Roma quando escreveu essa carta. E ele usa aqui uma figura bonita, libação, que é isso, é uma oferta líquida de vinho, sobre o altar, juntamente com o sacrifício, os animais que eram sacrificados lá. A analogia é muito bonita. A libação só tinha sentido com o sacrifício. Ele coloca de maneira tal que é como se o ministério dele só teria sentido se fosse oferecido em conjunto com a vida de fé dos crentes a que ele estava servindo, que era o sacrifício, o serviço daqueles irmãos. Vocês servem a Deus através da fé de vocês. Vocês são um sacrifício vivo a Deus. E eu, quase como um complemento, como uma libação que vai derramada junto com o sacrifício, eu me uno a vocês no serviço em que vocês prestam a Deus, exercendo fé e servindo a Deus. É mais ou menos isso, é muito bonito. E ele se alegrava só pelo fato de poder servir a Deus dessa forma, e mesmo que esse serviço incluísse uma morte de mártir. Coisa que de fato aconteceu, não exatamente naquele tempo. Tudo indica que ele foi solto, passou mais alguns anos no seu ministério, voltou para Roma a segunda vez, e então aí foi morto, de fato, como o mártir. Então, isso mostra um complemento que a gente vinha dizendo até aqui. O ministério do crente não deve ser algo isolado, mas deve estar em harmonia com a vida dos irmãos. Quando pensar em ministério, pense em gente. Quando pensar em serviço a Deus, pense em gente. Se acostume com esse pensamento, esta maneira de entender. Porque a forma, repito, da maneira, a forma como você vai exercer serviço, já é um detalhe. Mas pense não em organizações, não em estruturas, não em estatutos, não em horários. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, porque só funcionam com essa estrutura, só funcionam com essas regras, só funcionam com critérios estabelecidos. Claro, assim vira um caos, mas não é a essência é gente querendo ajudar pessoas. E ele toca num ponto que eu vou ter que parar, porque se for desenvolver era mais uma pregação inteira ou várias, que é a questão da alegria. O livro de Filipenses, quer fazer uma experiência interessante? Pega um dia uma caneta e lê o livro de Filipenses e grife todas as vezes em que aparece o termo alegria, ou se alegrar, ou se regozijar, ou exultar, sinônimos, alegria ou sinônimos. Grife e você vai ver que experiência interessante. É riquíssima a carta de Filipenses nessa questão aqui de alegria. E Paulo convida de maneira otimista, vibrante, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Digo só o seguinte com relação à alegria. Se nós fôssemos seguir todas as exortações bíblicas para nós sermos alegres e contentes, nós seríamos as pessoas mais alegres, vibrantes, felizes deste mundo. Mesmo que não fosse uma alegria ou uma felicidade plena, que não vamos ter aqui embaixo do sol mesmo, só no céu, mas comparativamente com as pessoas ao redor, nós seríamos. Está ao nosso alcance ter um tipo de alegria, é fruto do Espírito Santo, é produzida em nós esta alegria, uma alegria que está acima de circunstâncias, uma alegria diferente de um sentimento muito leve e agradável que nós chamamos de alegria também. Mas é muito mais profundo. As bases desta alegria, as motivações por trás desta alegria, as sensações que envolvem este tipo de alegria, fruto do Espírito Santo, são diferentes. A outra alegria aqui, vamos dizer, terrena, depende se você está sentindo bem, não está com dor, ou está as boas notícias, e está tudo indo bem na sua vida, você está alegre, satisfeito, então, ganhou um aumento, então, que é válido também. Mas não é esta alegria a que a Bíblia nos exorta a gozarmos. que inclusive dependemos do Espírito Santo para recebê-la, uma vez que é fruto, repito, do Espírito Santo. Então quero encerrar deixando aí a ideia de um cultivo maior da alegria. Pena que eu estou falando muito pouco em cima de alguma coisa tão importante, mas eu quero realmente encerrar. Mas uma palavra a quem não chegou ao ponto ainda de um compromisso total por Cristo. Sabe de uma coisa? Qualquer coisa que promete melhorar a qualidade de vida aqui neste mundo tem sucesso. Uma filosofia, estranha que seja, tantas filosofias malucas que tem por aí e ganham um sucesso grande, nem que seja provisório, aí vem outra no lugar. Um produto, sei lá o quê, um sabonete, agora vai lhe fazer alegre. E eles ligam felicidade e alegria com coisas tão esquisitas, né? Tipo, um desodorante, vai ser mais alegre que o desodorante tal, não sei o que tem a cor a ver com a outra. Mas o mundo entendeu que isso funciona, e funciona mesmo, e gasta bilhões em cima disto. Melhore sua qualidade de vida, isto aqui melhora, opa, então eu quero, melhora, então eu quero. Um lugar para se viajar, seja o que for. Ora, se coisas que prometem uma melhora da qualidade de vida, esta vida velha, ruim, que todo mundo reconhece que é carregada de problemas e sofrimentos e tristezas, além das alegrias, mas quanto mais sucesso deveria ter alguma coisa que leva à vida eterna? Pena que a maioria não enxerga isto, que a palavra de Deus leva à vida eterna. Tanto que ela é chamada, como já expliquei claramente, palavra da vida. A maioria não crê, não valoriza, mas quero desafiar a quem quer que ouça esta pregação, que não cometa esta insensatez de desprezar algo tão rico, tão infinitamente rico, como a palavra de Deus, que dá vida, sendo ela mesmo viva, como já mostrei. Não despreze, ao contrário, valorize. Busque conhecer melhor esta palavra. Ouça, como lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, ou pela pregação. Se exponha à pregação. Vá correndo se expor à palavra da vida e receba vida em Cristo. Porque, na realidade, todo o propósito da pregação, da preservação da palavra da vida, é a vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe a todos, cada um, com a sua responsabilidade de viver e falar a palavra da vida. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo que foi dito, que o efeito desta pregação esteja totalmente nas tuas mãos para a honra e glória do teu Filho Jesus Cristo, porque é em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos e te louvamos e te honramos e te adoramos. Amém.